história se faz dia a dia a cada informação. Para mantê-lo sempre bem informado, a Rádio Difusora do Paraná mobiliza a partir de agora toda a sua equipe de jornalismo para levar até você Frente Ampla de Notícias. Esse é o noticioso que lhe coloca a par dos principais fatos do Brasil e do mundo que fazem a notícia. Política, economia, agricultura, esporte, policial e tudo mais que representa interesse à coletividade regional. Frente Ampla de Notícias. E os assuntos que serão detalhados a seguir.
Suíno e caixas de abelha são furtados em Porto Mendes. Animal foi abatido e no local ficou apenas a cabeça, sem as orelhas. Agroshow Copagril 2025 começa na quarta-feira.
Cooperativa Ultima, preparativos para o grande evento regional.
Léo Clube Marechal se destacou novamente no ano de 2024.
O Léo Clube é um clube de jovens que se unem e realizam um serviço desinteressado.
Realizada a reunião para tratar das primeiras ações de trabalhos em Quatro Pontes.
Em reunião com os nossos secretários para que a gente pudesse estar traçando, delineando algumas metas, alguns objetivos do nosso trabalho.
Batalhão de Polícia Rodoviária Estadual aumenta número de apreensões de drogas.
Em 2021 foram apreendidas 27 toneladas de drogas. Agora, em 2024, foram 38 toneladas.
Altas temperaturas e desafios climáticos. A soja no Paraná.
A expectativa é mais positiva para esta colheita.
Novas regras para aposentadoria já estão em vigor.
São duas novas regras de transição.
Caso de aborto suspeito investigado pela Polícia Civil em Guaíra.
O feto apresentava lesão na cabeça.
Vereador Dante destaca seu trabalho na Câmara de Pato Bragado.
Quero poder ter um bom relacionamento junto com a todos os vereadores.
Outros destaques da edição desta sexta-feira. Polícia identifica e procura autores de homicídio de adolescente em Medianeira. Arrombamento e furto na Associação de Moradores da Linha Arara. Homem e paciente causa tumulto na UPA e PM rondonense acionada.
Frente Ampla de Notícias. Previsão do tempo.
Alguma nebulosidade no Paraná, mas sem eventos de chuva. À tarde, a partir de alguma encosta da serra, aglomerados de nuvens podem se desenvolver um pouco mais, causando chuva isolada em alguns raios. Em Marechal Cândido Rondon, não há probabilidade de ocorrência de chuvas. A mínima prevista para hoje é de 21 graus e a máxima de 31 graus Celsius. Neste momento, nos estúdios da Rádio Difusora, 29 graus. Umidade relativa do ar, 65%.
Polícia Militar de Marechal Cândido Rondon foi informada ontem sobre o arrombamento ocorrido da Associação de Moradores e Amigos da Linha Arara. De acordo com o relato, houve danos nas duas portas de acesso ao barracão, onde foram subtraídos cerca de 200 metros de fios de cobre, dois botijões de gás de 13 quilos, louças, dois engradados com garrafas de cerveja 600 ml e dois engradados de refrigerante litro. A fiação foi queimada nos fundos do barracão e vizinhos relataram ter visto fumaça no local. Foi elaborado o boletim de ocorrência e encaminhado à Polícia Judiciária para a apuração dos fatos. Em caso de falta de paciência e perturbação de sossego na UPA Marechal, movimentou a equipe da Polícia Militar por volta das 17 horas de ontem. No local, a enfermeira solicitante relatou que momentos um senhor compareceu conduzido à sua sogra e em dado momento teria se exaltado reclamando da demora no atendimento e passou a proferir xingamentos aos funcionários. Também passou a circular e gesticular pela área de atendimento, perturbando os trabalhos com diversos gritos. A equipe policial encontrou o homem do lado de fora da UPA, o qual foi abordado e confirmou ter se exaltado, porém negado ter ofendido alguém. O homem foi apenas advertido sobre sua conduta, comprometendo-se em aguardar de maneira civilizada o término do atendimento de sua sogra, que já estava sendo medicada. Os funcionários também foram orientados quanto aos prazos e procedimentos cabíveis. Batalhão de Polícia Rodoviária Estadual aumenta número de apreensões de drogas. Reportagem Jean Fernando.
O Batalhão de Polícia Rodoviária do Paraná divulgou os resultados de suas operações realizadas nos últimos 4 anos, destacando avanços significativos em suas ações de fiscalização e combate a crimes nas rodovias estaduais. Entre os principais resultados, registrou-se um aumento expressivo na apreensão de entorpecentes, passando de 27 toneladas em 2021 para 38 toneladas em 2024, o que evidencia o fortalecimento do combate ao tráfico de drogas na região. A fiscalização de trânsito também foi intensificada, resultando em 368.058 infrações por excesso de velocidade em 2024, um aumento de 14% em relação a 2021. Essa infração continua sendo uma das principais causas de acidentes nas rodovias estaduais. No mesmo período, o número de motoristas presos por conduzir sob efeito de álcool ou drogas teve um crescimento expressivo, com 248 ocorrências em 2021 e 396 em 2024, o que representa um aumento de 60%. Outro dado relevante foi a redução de óbitos no trânsito, um reflexo dos esforços para cumprir as metas do Plano Nacional de Redução de Mortes e Lesões no Trânsito. Em 2023, foram registrados 685 óbitos nas rodovias estaduais, enquanto em 2024 esse número caiu para 616, uma redução de 11%. Em 2024, além do excesso de velocidade, as principais infrações registradas foram o não uso do cinto de segurança, com 24.282 notificações, transporte inadequado de crianças, com 970 ocorrências, e ultrapassagens perigosas em locais proibidos, que somaram 12.105 registros. Esses dados reforçam o foco do batalhão em coibir práticas que colocam em risco a vida de motoristas e passageiros. Para o Frente Ampla de Notícias, Jean Fernando.
Polícia Civil do Paraná divulgou fotografias de 4 homens de 23, 27, 33 e 38 anos foragidos pelo homicídio do adolescente Luiz Fernando Chiarentin, de 14 anos, ocorrido em Medianeira na sexta-feira, dia 27 de dezembro. Crime ocorreu quando o adolescente e outros 2 amigos colhiam mangas em uma propriedade e foram covardemente agredidos. Um dos meninos conseguiu fugir. O outro, mesmo agredido, foi socorrido, porém Luiz Fernando morreu no local. Logo após o crime, polícia iniciou diligências a fim de esclarecer os fatos e identificar os suspeitos. Foi inicialmente apurado que a motivação estaria ligada a desentendimentos anteriores entre Luiz Fernando e os 4 autores. Os mandados de prisão preventiva foram expedidos na última quarta-feira, mas até o momento eles não foram localizados. Polícia Civil está investigando um caso de aborto ocorrido no final do ano passado em Guaíra. Reportagem Gladstone Pacheco.
Uma mulher deu entrada no hospital Assis Guaíra no final da tarde do último domingo, dia 29, e apresentou à equipe médica 2 sacolas. Uma contendo o feto e outra contendo a placenta. Ela relatou aos profissionais que teve um sangramento por 15 dias e acabou perdendo o bebê. A equipe médica questionou a paciente sobre o pré-natal e ela informou que fez o mesmo em outra cidade, não tendo registros e prontuário médico em Guaíra. A equipe médica levantou suspeita sobre o caso e acionou a polícia militar para o registro da ocorrência. Conforme os médicos, a paciente estava calma e não aparentava desespero ou tristeza, causando estranheza diante da situação. Conforme a polícia militar, o feto de aproximadamente 17 semanas possuía uma lesão no supercílio direito, sendo recolhido pela polícia científica e encaminhado ao Instituto Médico Legal para os exames de necropsia. A Polícia Civil aguarda os resultados dos exames para apurar se o aborto foi por causas naturais ou concedido pela gestante. Para a Frente Ampla de Notícias, Gladstone Luiz Pacheco.
Mercado Financeiro.
O dólar comercial opera em queda de 0,25%. A moeda norte-americana está cotada em R$ 6,14 para compra e para venda.
A seguir em Frente Ampla de Notícias. Léo Clube Marechal se destacou novamente em 2024.
O Léo Clube é um clube de jovens que se unem e realizam um serviço desinteressado.
Vereador Dante destaca seu trabalho na Câmara de Pato Bragado.
Quero poder ter um bom relacionamento junto com a todos os vereadores.
Novas regras para a aposentadoria já estão em vigor.
São 2 novas regras de transição.
Motoristas donos de veículos no Paraná já têm como saber o valor do IPVA ser pago em 2025. Os boletos do Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores já estão disponíveis para pagamento. De acordo com o governo do Paraná, a data de vencimento varia conforme o número final da placa do veículo. A alíquota do IPVA corresponde a 3,5% do valor de mercado para automóveis e motocicletas em geral e 1% para ônibus, caminhões, veículos de aluguel, utilitários de carga ou movidos a gás natural veicular. Quem optar por pagar à vista recebe 6% de desconto. Os contribuintes não receberão boleto em casa ou qualquer tipo de correspondência. Basta acessar o sistema e fazer o pagamento online. Parcelamento pode ser feito em até 5 vezes sem juros no boleto ou no Pix e em até 12 vezes com acréscimos para pagamento no cartão de crédito. Em caso de cota única, o desconto será de 6%, mas o contribuinte poderá também parcelar em até 5 vezes. Léo Clube Marechal se destacou novamente em 2024. Reportagem Vera Filber.
O Léo Clube de Marechal Cândido Rondon é referência entre os Léo e Lions clubes de diferentes distritos, entendendo aqui que distritos são áreas de atuação de cada clube de serviço. Realizamos no início do ano de 2024 uma entrevista com representantes do clube para falar sobre os objetivos para o ano de 2024. O bate-papo pode ser conferido em nosso site radiodifusora.net. E agora, passado um ano, voltamos a conversar com o clube para conferir as conquistas atingidas. Fátima Gonçalves Silva, presidente do Léo Clube de Marechal Cândido Rondon, comenta sobre os projetos realizados em 2024.
Eu sou a Fátima Gonçalves Silva, presidente do Léo Clube de Marechal Cândido Rondon. Muitos se perguntam o que é o Léo Clube? O Léo Clube é um clube de jovens que se unem e realizam um serviço desinteressado. Léo significa L de liderança, E de experiência e O de oportunidade. Nos reunimos uma vez por mês e realizamos nossas reuniões onde conversamos e trazemos ideias das nossas próximas campanhas e ações. Temos um projeto chamado Cine Léo, que tivemos a parceria da Lei Paulo Gustavo, onde vamos nas escolas, asilos e realizamos um cinema. Com o apoio desta lei, adquirimos os materiais necessários para a realização desses cinemas. E hoje temos pipoqueira, suqueira, retroprojetor, tela e caixa de som. O Cine Léo é um dos nossos projetos que mais realizamos no ano de 2024. Neste ano também, realizamos a campanha Patinhas do Bem, na ONG Arca de Noé. Realizamos a campanha Coração de Leão, onde fomos para Toledo realizar a doação de sangue. Nós, do Léo Clube, temos uma parceria muito grande com o Lions Clube Marechal Cândido Rondon Aliança. Todas as campanhas que fazemos, o Lions está presente. E todas as campanhas que o Lions faz, o Léo Clube está presente.
Para o Frente Ampla de Notícias, Vera Filber.
O vereador reeleito Dante Mundt, conhecido como Dante Dalabella, é o novo presidente do Poder Legislativo de Pato Bragado. Ele fala sobre como vai conduzir os trabalhos nesse início de mandato e o que espera dos demais vereadores.
Gostaria de agradecer ao entendimento na Câmara de Vereadores. Tive uma grande aprovação aqui dos demais vereadores, que me deu a oportunidade de ser o presidente da Câmara de Vereadores nesse ano 2025. Quero poder ter um bom relacionamento junto com a todos os vereadores nesse projeto que levo com bastante transparência, dedicação, comprometimento, projetos que são importantíssimos para o nosso município. Quero poder conduzir um trabalho fantástico junto ao Executivo Municipal, com o John, com a Simone, resolvendo projetos que venham em encontro à nossa comunidade. Eu acho que isso é o mais importante, a gente lutar sempre pelo crescimento e o desenvolvimento do nosso município. Então espero poder contar com os demais vereadores para esse grande projeto que a gente tem para o nosso município. E a mesa, então, diretiva ficou composta pelo segundo secretário Odair Blatt, primeiro secretário Ademir Kirsten, vice-presidente Mauro Wegner e o Dante Conrado Mundt como presidente da Câmara de Vereadores.
A reforma da Previdência promulgada em 2019 estabeleceu regras que mudam a concessão de benefícios a cada ano. A reforma estabeleceu 4 regras de transição, das quais 2 previam modificações na virada de 2024 para 25. Reportagem César Reck.
Na primeira regra, que estabelece um cronograma de transição, Então, a pontuação composta pela soma da idade, dos anos e contribuição subiu em janeiro para 92 pontos para mulheres e 102 pontos para homens. Os servidores públicos estão submetidos à mesma regra de pontuação, com a diferença de que é necessário ter 62 anos de idade e 35 anos de contribuição, homens, 57 anos de idade e 30 anos, mulheres. Para ambos os sexos, é necessário ter 20 anos no serviço público e 5 anos no cargo. Na segunda regra, que prevê idade mínima mais baixa para quem tem longo tempo de contribuição, a idade mínima para requerer o benefício passou para 59 anos mulheres e 64 anos homens. A reforma da Previdência acrescenta 6 meses às idades mínimas a cada ano até atingirem 62 anos mulheres e 65 anos homens em 2031. Nos dois casos, o tempo mínimo de contribuição exigido é de 30 anos para mulheres e 35 para homens. Em relação aos professores que obedecem a uma regra de transição com base no tempo de contribuição, na função de magistério combinada com idade mínima, as mulheres passam a se aposentar aos 54 anos e homens aos 59 anos. A idade é acrescida 6 meses a cada ano até atingir o limite de 57 anos para mulheres e 60 para homens em 2031. O tempo de contribuição mínimo para obter a aposentadoria como professor corresponde a 25 anos para mulheres e 30 para homens. A regra vale para os professores da iniciativa privada, das instituições federais de ensino e pequenos municípios. Os professores estaduais e de grandes municípios obedecem às regras dos regimes próprios de previdência. Desde 2023 está plenamente em vigor a regra para aposentadoria por idade, destinada a trabalhadores de baixa renda que contribuíram pouco para a previdência social e se aposentariam por idade na regra antiga. Para homens, a idade mínima está fixada em 65 anos desde 2019 e para as mulheres, a idade de transição está em 62 anos desde 2023. Para ambos os sexos, o tempo mínimo de contribuição exigido para se aposentar por idade está em 15 anos. Para o Frente Ampla de Notícias, César Reck.
Mercado Agropecuário.
O dólar comercial opera em queda de 0,25%. A moeda norte-americana está cotada em R$ 6,14 para compra e para venda.
No próximo bloco de Frente Ampla de Notícias, suíno e caixas de abelha são furtados em Porto Mendes.
Animal foi abatido e no local ficou apenas a cabeça, sem as orelhas.
Realizada reunião para tratar das primeiras ações de trabalho em Quatro Pontes.
Em reunião com os nossos secretários para que a gente pudesse estar traçando, delineando algumas metas, alguns objetivos do nosso trabalho.
Altas temperaturas e desafios climáticos, a soja no Paraná.
A expectativa é mais positiva para esta colheita.
Dois homens foram presos em flagrante por tráfico de drogas na madrugada desta sexta-feira na Via Pioneira, em Toledo. Diversas denúncias anônimas sobre comercialização de drogas na região haviam sido feitas. Ao passarem em frente ao endereço citado nas denúncias, os policiais avistaram um homem, com as características descritas, mexendo no celular em frente à residência. Ao perceber a aproximação da viatura, suspeito guardou rapidamente o aparelho no bolso e tentou se afastar. Diante da situação, foi dada a voz de abordagem ao homem. Enquanto isso, um segundo suspeito, que estava no pátio da residência, ao notar a presença da polícia, correu para dentro do imóvel, desobedecendo a ordem de parada. Durante a busca pessoal nos dois homens, foram encontrados R$ 2.679 em dinheiro, além de, no banheiro da casa, terem sido localizadas 21 pedras de crack. Os suspeitos foram encaminhados à 20ª Subdivisão Policial de Toledo. Suíno e caixas de abelha são furtados em Porto Mendes. Reportagem Claudinei Domingues.
Policiais do destacamento de Porto Mendes foram informados ontem que entre os dias 30 e 31 de dezembro foi furtado de uma granja um porco de aproximadamente 40 quilos. O furto de animais de abate é um crime previsto no Código Penal Brasileiro, no artigo 155, parágrafo 6º. A pena para este crime é de reclusão de 2 a 5 anos. O furto de animais de abate é também conhecido como abjeto, que é um crime comum que pode ser praticado por qualquer pessoa. De acordo com o proprietário rural, o animal foi carneado no local, onde foi encontrado apenas a cabeça do suíno, sem as orelhas. Conforme o relatado pela vítima do furto, a propriedade possui câmeras de monitoramento na parte frontal da granja e, provavelmente, sabendo disso, o autor ou autores entraram pela parte dos fundos, onde não há equipamentos de vigilância. Também no destacamento policial militar de Porto Mendes, compareceu ontem um apicultor relatando o furto de 7 caixas de abelhas africanas produtoras de mel. De acordo com ele, na primeira semana do mês de dezembro de 2024, as caixas ainda estavam lá, pois foi feita a coleta do mel de algumas caixas e que na semana seguinte, quando foi retirar o restante de outras caixas, percebeu o furto das mesmas. Nos dois casos restritos, o boletim policial foi encaminhado para a eventual apuração dos fatos. Para o Frente Ampla de Notícias, Claudinei Domingues.
Prefeito de Quatro Pontes, César Seidel Canella, promoveu a primeira reunião do ano com os secretários municipais para dar início às ações e planejamento que nortearão a administração em 2025.
Uma reunião bastante duradoura, aí, praticamente a manhã inteira em reunião com os nossos secretários para que a gente pudesse estar traçando, delineando algumas metas, alguns objetivos do nosso trabalho, especialmente com o objetivo de formatar toda a equipe, cargos comissionados que ainda devem ser contratados nos primeiros dias, para que possam dar esse suporte à nossa administração, à nossa gestão, né? Um quadro de secretários enxuto no nosso município, mas com toda certeza eu tenho a satisfação, a alegria de poder compartilhar com toda a população que escolhemos pessoas técnicas, pessoas qualificadas em todos os setores, pessoas que têm um comprometimento de fazer o melhor pela nossa população, né? E a manhã de hoje ela foi dedicada justamente a isso, a organizar e a planejar as primeiras ações do nosso governo, né? Um governo, como eu disse antes, vai ser pautado no planejamento, na organização, na eficiência, para que o recurso público possa ser transformado em obras e ações que venham de encontro àquilo que a população espera. Uma reunião de alinhamento entre as secretarias, com o objetivo também de fazer um trabalho unido, né, onde uma secretaria possa dar suporte à outra, e dessa forma, com todos os elos da nossa administração pública trabalhando em conjunto, eu não tenho dúvida nenhuma que a população vai ganhar e já nos primeiros dias teremos algumas ações importantes que tragam à população de Quatro Pontes esse sentimento de que a nova administração veio com um objetivo muito claro de trabalhar firme e forte em prol de toda a população de Quatro Pontes. Esse é o sentimento na manhã de hoje, é isso que eu quero repassar à nossa população, que fiquem tranquilos, né, que tenham um pouco de paciência, porque o momento realmente ele é de muita organização, de muitas ações que não venham a aparecer para a população, mas que dentro de pouco tempo, com toda certeza, isso vai ser visto pela população através de obras e ações que venham a beneficiar toda a nossa gente.
Altas temperaturas e desafios climáticos. A soja no Paraná. Reportagem Adriel Marcelo.
A safra 2023-2024 no Paraná foi impactada por condições climáticas adversas que afetaram tanto a produtividade quanto a qualidade da soja. A quebra em relação à safra anterior foi de 17%, com a perda de 3 milhões de toneladas. Além disso, a combinação de altas temperaturas e estiagem prolongada, principalmente na fase da floração e enchimento de grãos, prejudicou o desenvolvimento das lavouras, o que reduziu o ciclo das plantas e comprometendo os rendimentos. O período crítico entre dezembro de 2023 e fevereiro de 2024 foi marcado pela escassez de chuvas, afetando diretamente a produção. Além disso, o estado enfrentou variações climáticas com chuvas intensas no início da safra, seguidas de estiagem, o que causou atrasos no plantio e exigiu retrabalho em algumas áreas. Esses fatores resultaram em custos elevados e produtividade abaixo das expectativas. A produção de soja no Paraná no último ciclo foi de 18 milhões e 400 mil toneladas. e as expectativas para 2023-2024 eram de 22 milhões e 400 mil, o que representaria um aumento de 21% em relação à safra anterior. No entanto, a realidade foi diferente, com áreas como o Oeste e o Norte pioneiro enfrentando seca severa, resultando em quebras de produtividade de até 50%. Por outro lado, o Sul do estado obteve resultados mais positivos, ajudando a equilibrar a produção. A produtividade inicial prevista para a safra era de 80 sacas por hectare, mas o rendimento final ficou em 50 sacas. As áreas mais afetadas pela seca foram as regiões do Oeste e do Norte pioneiro, que registraram perdas de até 50%. Em contrapartida, as regiões do Sul tiveram uma produtividade mais favorável, o que ajudou a mitigar as perdas de outras áreas, mas o impacto financeiro foi alto. Para esta safra de soja, a expectativa é mais positiva em termos de produção, especialmente no oeste do estado. Para o Frente Ampla de Notícias, Adriel Marcelo.
A seguir em Frente Ampla de Notícias, AgroShow Copagril 2025 começa na quarta-feira.
Cooperativa Ultima, preparativos para o grande evento regional.
Sauer descarta a possibilidade de ser nomeado secretário.
Quero ser um vice-prefeito atuante, né? Não quero, a princípio, não tenho pretensão de assumir secretaria.
Prefeitura de Marechal Cândido Rondon deverá retomar na próxima segunda-feira o atendimento normal após os festejos de final de ano e posse da nova administração. O início deste novo trabalho ainda é cercado de expectativas pela falta do anúncio do secretariado do prefeito Adriano Bax, situação que também deverá começar a ser esclarecida nas próximas horas. Uma das especulações é de que o vice, soldado Sauer, possa ser titular de alguma secretaria. Na solenidade de posse, no último dia 1º, ele falou a respeito e, a princípio, descartou a possibilidade.
Hoje começa uma nova fase, né, na vida do vereador e presidente da Câmara Sauer, hoje como vice-prefeito eleito de Marechal Cândido Rondon. Temos grandes desafios pela frente, mas também temos um município já encaminhado, já um município em ascensão. Então, eu acredito que a gente vá fazer uma continuidade desse trabalho que já vem sendo feito há praticamente 8 anos em Marechal Cândido Rondon. Então, esse é o nosso objetivo, atender a ansiedade da nossa sociedade.
Qual vai ser o papel, então, do vice-prefeito?
Eu quero auxiliar o Baques, né, em tudo que tiver, os desafios que nós teremos. Quero ser um vice-prefeito atuante, né, não quero, a princípio, não tenho pretensão de assumir secretaria, pretendo ficar como vice-prefeito para poder auxiliar os demais secretários, para ter um elo de ligação também entre os vereadores. O legislativo rondonense é muito importante nesse processo todo. Então, esse, a princípio, será o papel do vice-prefeito. Temos vários projetos já em andamento, que a gente precisa dar continuidade, né, nós temos outros projetos prontos que precisam ser licitados e dado o andamento burocrático, que a gente chama, né? E nós temos projetos nossos também, futuros, que a gente já anunciou durante a pré-campanha e está no nosso plano de governo. Então, nós temos muitos projetos, mas a gente precisa analisar caso a caso, né? Porque o município também tem suas limitações, né? Principalmente no que se trata de limite prudencial e assim por diante.
AgroShow Copagril 2025 ocorre na próxima semana. Reportagem Regis Guerreiro.
A Cooperativa Agroindustrial Copagril está em contagem regressiva para o AgroShow Copagril 2025. Com o tema O Futuro é o Agro, o evento vai acontecer dias 8, 9 e 10 de janeiro, semana que vem, na Estação Experimental em Marechal Cândido Rondon. Nos 3 dias, o evento reunirá produtores, fornecedores, pesquisadores, especialistas e todos os envolvidos na cadeia produtiva do agronegócio para uma imersão em inovações tecnológicas, novas técnicas de cultivo e oportunidades de negócios também. O AgroShow Copagril deste ano pretende ser um hub de inovação e negócios. O objetivo do evento é conectar os diferentes elos da cadeia produtiva, facilitando o fechamento de negócios e criando um ambiente favorável entre produtores rurais e fornecedores. Com um formato repaginado e um layout segmentado, a Copagril busca proporcionar aos associados e visitantes uma experiência enriquecedora e focada na eficiência e na produtividade. A inscrição para o evento já está disponível, permitindo que participantes realizem através do site oficial www.copagril.com.br/agroshow. O credenciamento será diferenciado, direcionando os participantes conforme a área de interesse, seja associado, cliente, colaborador, fornecedor ou interessado no agronegócio. Isso garantirá uma experiência personalizada e eficiente, com foco na necessidade de cada público. O AgroShow Copagril 2025 foi idealizado a partir da vivência dos mais de 7 mil produtores rurais associados à cooperativa e irá proporcionar uma diversificada exposição de tecnologias e inovações. As áreas de negócios abrangem setores estratégicos, aves, suínos, leite, peixes, grãos e outros segmentos relevantes. Para facilitar o acesso e proporcionar uma experiência de imersão tecnológica, os espaços foram organizados de forma a conectar o público com os expositores, de acordo com as suas necessidades e seus interesses. Uma das grandes novidades desta edição será a trincheira de demonstração de cultivos. Esse espaço interativo vai permitir ao visitante aprender mais sobre o perfil do solo, as técnicas de enraizamento e os indicadores de solos bem estruturados e descompactados. Para a Frente Ampla de Notícias, Regis Guerreiro.
Rádio Difusora do Paraná acaba de apresentar mais uma edição de Frente Ampla de Notícias. Obrigado e boa tarde.